Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa. Hoje, nosso auditório lotado, sejam bem-vindos. O texto sagrado diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da ata anterior.
Aos 23 dias do mês de julho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 38ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clenubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente, José Carlos Zácaro e Zuma Cinello. O presidente, vereador Paulo Clenubim, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Celso Duarte que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 25, versículos 7 a 10, oração por auxílio divino. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou à terceira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento da Tribuna Livre número 17 do vereador Carlos Delgado, usaram a tribuna a professora Maria Helena Machado, secretária municipal de Educação, o senhor Felipe Carvalho e a coordenadora de Educação, professora Maria Cristina Galvão, para explanar sobre o trabalho da rede municipal de ensino, a condução da recuperação da aprendizagem dos alunos após 2 anos sem atividades presenciais. O presidente, vereador Paulo Clenubim, solicitou ao secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 39, protocolado sob o número 504-2022, LEGE, e a moção número 103, protocolada sob o número 500-2022, LEGE. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária número 87, protocolado sob o número 505-2022, LEGE, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 483.784,50. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 65, protocolado sob o número 343-2022, LEGE, do vereador Egídio Carvalho, que denomina Pedro Henrique André Foster o posto de saúde ESF-05, localizado na rua Júlio de Castilhos, número 1428, no bairro Francisco Tarragó, no município de Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 31, protocolado sob o número 502-2022, LEGE. O presidente da Escola do Legislativo, vereador Marcelo Lemos, convidou para o programa Roda de Conversas, a ser realizado nesta data às 18h30, no plenário desta casa, que contará com a participação dos radialistas Egídio Carvalho e Carlos Garcês. Matérias do expediente, justificativa da ausência parlamentar número 39, protocolada sob o número 503-2022, LEGE, do vereador Celso Duarte, que encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 21/6/2022. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 56, protocolado sob o número 499-2022, LEGE. Correspondências recebidas de diversos, ofícios número 57, protocolado sob o número 501-2022, LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, autógrafos números 76, 77 e 78-2022. correspondências expedidas a diversos, ofícios números 422 e 423, 2022. Ofício número 88, 2022, da Comissão de Serviços Municipais. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Coelho Bim declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Figa, aos 23 dias do mês de junho de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, a leitura do convite para uso da tribuna livre.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador José Carlos Barbosa Zacro vem respeitosamente, no que preceitua a resolução número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, sejam convidados os alunos do nono ano da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva. Justifica-se o presente requerimento devido ter recebido um projeto de educação para a cidadania dos alunos da escola. Sendo assim, informo que essa solicitação é de suma importância para um olhar diferenciado ao trabalho realizado pelos alunos em torno da comunidade, buscando soluções e também otimizando as condições do bairro. Uruguaiana, em 7 de junho de 2022, vereador José Carlos Ácaro.
Passo a palavra ao vereador proponente, doutor Zácaro.
Bom dia, presidente, demais colegas vereadores, ao público que nos assiste, trazer aqui a Bruna, pode ser que é a que vai falar na tribuna conosco. Faça favor, então, demonstrar esse carinho.
A tribuna está à disposição da escola.
Bom dia. Cumprimento antes... Como professor, acho que posso quebrar um pouquinho o protocolo, então cumprimento antes a vereadora Márcia Fumagalli por ser representante feminina da casa e cumprimentando o doutor Paulo Quelumbim, cumprimento os demais vereadores. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo pela live, né, que vocês fazem, e a todos os presentes. Agradeço também a imprensa que está presente, sempre me acompanhando. Esse projeto, então, ele foi feito com os alunos e por eles. Então, nada mais justo que eles façam essa apresentação. Então, eu convido as minhas alunas, que vão fazer a leitura de uma carta aberta que construímos na escola, e elas vão fazer essa leitura e também fazer essa apresentação para que vocês possam, junto conosco, pensar numa solução para o nosso bairro. Muito obrigada.
Carta aberta, Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Bom dia, excelentíssimo vereador Paulo Kleinambim, presidente desta casa. Ao cumprimentá-lo, cumprimentamos os demais membros da mesa. Cumprimentamos também os que assistem nessa plenária e pelas redes sociais da Câmara Municipal, além da imprensa presente. Antes de iniciarmos a leitura da carta, gostaríamos de agradecer ao excelentíssimo senhor vereador, Dr. Zácaro, por apresentar nosso pedido de participação nessa plenária. E agradecemos à casa pelo acolhimento do mesmo. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Uruguaiana, vimos por meio desta buscar juntos uma solução para um problema que afeta diretamente nossas vidas. Somos alunos do nono ano da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva. Nossa escola atende desde a sexta etapa da educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Somos 634 estudantes, que em sua grande maioria vai e volta a pé para estudar. Eu sou a Kimberly e essas são as minhas colegas, Brenda, Nicole, Ana Luísa e Letícia. Nossa escola fica localizada no bairro Alexandre Záquia, na rua Estilac Leal, entre as ruas Stacker Mazabal e Iris Vals. Uma quadra com acesso bem restrito para pedestres, considerando as péssimas condições em que se encontra. Estamos aqui falando das condições que fazem nossas vidas estarem em risco. Cada vez que vamos ou voltamos para a escola, estudar é um direito garantido pela Constituição. E é um dever nosso frequentar o espaço escolar. Dever esse que está deixando de ser prazeroso por ser perigoso.
Ir caminhando pela Eustáquio Armazábal, trajeto da maioria, é um risco constante, principalmente na quadra de acesso à escola, entre Estilac Leal e Padre Anchieta. Nessa quadra, existe uma vala que atravessa a rua de um lado ao outro por baixo do asfalto. Entretanto, nas laterais da rua, em ambos os lados, não há proteção alguma. Tampouco existem calçadas para que possamos caminhar. Temos que concorrer pelo espaço com os carros, o que não é nada justo. As poucas moradias que possuem terreno sobrando para caminharmos, ao invés de calçadas, oferecem uma grama molhada para caminharmos. Chegamos, então, com os calçados molhados ou embarrados. Acesso pela Iris Vals. Devem saber que no lugar da rua há um tapume para impedir o tráfego de veículos, já que a rua se abriu, impedindo que seja usada. Abrimos aqui um parêntese para lembrar que em 2018 perdemos nosso colega dos anos iniciais, que indo para a escola pelo meio da rua foi atropelado e não completou seu caminho. Não queremos ser a próxima vítima. Não queremos que as nossas famílias chorem por perdas. Não queremos queremos que saibam que estamos seguros no trajeto de ir e vir. Semana passada, uma de nossas colegas pisou em uma pedra, bem na ponta da vala, torceu o pé e quase caiu na água. Outro dia, um aluno pequeno do quinto ano foi olhar as tartarugas ou cágados que vivem no local, e quase caiu também. É um perigo iminente esse trajeto. Já foram feitas denúncias em redes sociais pela comunidade, mas não há providências por parte dos órgãos competentes para melhorar as condições do nosso trajeto. Assim, estamos aqui agora, pedindo que os senhores, como representantes do povo, tenham um olhar sobre nossa situação e busquem uma solução junto ao Poder Executivo. Não permitam que outras famílias percam seus entes queridos. Não sejam corresponsáveis por mais nenhuma tragédia. Queremos que os resultados de nossos estudos sejam motivo de orgulho para essa casa e não de tristeza. Atenciosamente, alunos do nono ano da EMEB José Francisco.
Agora irei apresentar o nosso projeto Educar para a Cidadania. A escola é um espaço de múltiplas aprendizagens, por ênfase em educar para a cidadania. Considerando que é um lugar democrático e, dessa forma, pode pensar em ações onde os educandos possam vivenciar e interagir com a política do poder público, que dá condições e suporte para que a escola tenha subsídios e condições de uma educação de qualidade. Considerando que educar para a cidadania é uma dimensão da educação, que imprime o desenvolvimento do indivíduo, enquanto cidadão, e considerando a dificuldade de acesso que os educandos têm de percorrer o caminho para estudar, a escola busca parceria com a Câmara Municipal de Uruguaiana para resolver os problemas observados. Esse trabalho tem o objetivo de educar para a cidadania, além de resolver a dificuldade de acesso que seus educandos têm no trajeto para ir à escola.
Ações efetivadas. Eu e meus colegas fizemos uma visita em torno da escola. Encontramos problemas muito perturbadores, eu receio. Agora eu vou apresentar alguns desses problemas. O acesso à rua Eustáquio Armazábal é extremamente perigoso do lado esquerdo. Como vocês veem, é aberta a vala, qualquer um pode cair ali. E do lado direito é igualmente perigoso, de quem vem da escola para o centro. E acesso pela Iris Vals é inexistente, porque a rua se abriu. E nas imagens mostram os tapumes impedindo que a rua seja usada.
O perigo é iminente. Como todos vocês podem ver, é muito fácil o acesso para esta vala. Por exemplo, para os estudantes, crianças e adolescentes e moradores desta região. Por não ter uma área restrita com segurança ou até mesmo alguma proteção. E aqui, como vocês podem ver, carros, motos disputam muito a vaga deles na rua. No caso dos estudantes, eles disputam muito mais ainda, por não ter uma calçada adequada para ir ou voltar do seu lugar de estudo. Aí, como vocês podem ver, as fotos que nós tiramos. E aqui os alunos tentam visualizar as tartarugas que vivem na vala. E como podem ver, é bem fácil o acesso de ir ou voltar para ver estes animais por motivos de falta de segurança e gradios.
Apresentando a vocês as perdas irreparáveis. No ano de 2018, tivemos um aluno muito querido da nossa escola que acabou falecendo por ter que andar na rua e não ter uma calçada para caminhar. Aí apresento a vocês as soluções mais viáveis. Colocar um gradil ao lado da vala para evitar que carros caiam ali, ou alunos. Proteção ao lado das ruas.
Essa imagem a gente tirou de uma outra cidade, da internet, né? Então, nós, discutindo na aula, vários alunos acham que poderíamos ter ali uma galeria, como existe lá na Santo Inácio. Mas a galeria, a gente sabe que é de alto custo e acaba demorando mais tempo, né? Demanda de mais condições e recursos. Então, os alunos chegaram à conclusão, junto conosco, né, que um gradil junto, eu não sei como chama ali, eu botei uma bicicleta, né, mas seria para pedestres, se de um lado, do lado da rua que os estudantes andam tivesse, além do gradil para não caírem na vala, uma proteção, eu acho que chama aqueles, não, umas proteção que são os que tem os amarelos, aqueles, né, eu não sei como chama. Isso, é. Então, que daí os alunos estariam protegendo, como se fosse uma calçada, né? É a última quadra que tem esse perigo ali para eles, fica aberta aquela vala e os carros, de fato, raspam neles quase para passar. Dos dois lados da rua a vala é aberta e nos dois lados da rua não tem calçada. E eu acho, então, que um gradil no lado da vala e mais uma proteção para os estudantes ali, como se fosse um corredor de uma ciclovia, eu acho que seria o que nós pensamos como adequado, né?
É, implementando na carta que não foi dita ali, já houve o caso de dois carros caírem na vala por não ter o gradil. Papel de educadores, provocar sentimentos e reflexões nos outros e em nós mesmos, com vistas melhor entender e interpretar o nosso mundo, a nossa função, lugar e papel na sociedade. Silveira, 2013. Obrigada.
Pela hora de inscrição, eu peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimentar de forma especial a comunidade da escola José Francisco, através dos educadores, dos educandos que aqui estão presentes. Pedi a palavra aqui, senhor presidente, cumprimentar o vereador Zácaro, que foi o proponente disso, vereador, porque eu resido ali, a minha residência fica atrás, fica na Salgado Filho, 1986. Ali é a minha casa. Eu tenho 57 anos, resido ali todo esse tempo. Como ninguém de quem está aqui conhece a realidade daquele lugar ali. Eu vi a aluna ali colocar que caíram dois carros ali. É modesta ela. Caíram inúmeros carros nesse lugar. Na minha casa, dia de chuva, nós abrigamos pessoas que os veículos apagam, dão problema, como possibilita no acesso da minha residência ali. Quando de chuva forte, muitas vezes a gente deixava 3, 4 carros, fora os outros vizinhos ali. E eu preciso historiar isso, senhor presidente, para chegar aonde nós vamos chegar nos apontamentos das soluções. Conhecendo todos os problemas, e a minha filha estudou ali na escola, ali, nós, já no meu primeiro mandato aqui de vereador, eu busquei discutir o orçamento, conhecer o orçamento, e aqui na casa, pessoal, tem técnicos e o quadro de funcionários é extremamente qualificado. E dentro do orçamento, inclusive com orientações técnicas da casa, nós fizemos, já lá em 2010, fizemos emendas no orçamento, que o orçamento, segundo a época, o prefeito da época, era um orçamento, entre aspas, polpudo, que dava para tirar até asfalto no barro na época. Nós fizemos um trabalho de fazer a emenda orçamentária para construir a galeria daquele local, para que se terminasse com essa situação. Pois, incrível que pareça, o prefeito vetou as minhas emendas e os vereadores aqui da época concordaram com isso. Então, quer dizer que não foi possível, porque o prefeito da época disse que a responsabilidade era da famigerada empresa que detém a concessão de água e esgoto em Uruguaiana, que é a BRK hoje. Que aquilo lá é de responsabilidade deles também, porque o esgoto é misto. Tem esgoto cloacal ali. Depois disso, e sempre buscando soluções para isso, nós estivemos conversando com a direção da escola, e há 2 anos nós viemos fazendo emendas no orçamento E, inclusive, uma das emendas, e está registrado, para quem quiser conhecer o SAPL, registra isso, que é o sistema integrado aqui da Câmara. Nós fizemos emenda orçamentária para, primeiro, para recuperação, para reforma de ginásios. E o José Francisco, a nossa emenda tem R$500.000 no orçamento, conversando com o prefeito Rony Mello, e aí a diferença de falar com outro prefeito, a obra está lá sendo executada na escola José Francisco. Eu estive agora, e cumprimentar o secretário de infraestrutura que chega nesse momento, eu estive junto com o vereador Carlos Delgado, que está aqui comigo, ainda essa semana, lá, está registrado nas minhas redes sociais, que estivemos lá, eu sou o presidente da Comissão de Serviços Municipais aqui da casa, e o vereador Carlos Delgado nos acompanhava junto com o secretário Joalceio Juca, vereador, licenciado e secretário que está aqui. Exatamente preocupado com tudo aquilo que está ali, o secretário lá nos discorreu de todo o planejamento, e lá também estava o secretário de Segurança e Trânsito, e nós iniciamos primeiro a sinalização viária que estava sendo colocada e que está registrada aqui. Pedimos que a secretaria intensificasse, lá estava sendo executada a obra e a gente foi se certificar disso. Quando também conversamos com o secretário para a implantação de um redutor de quebra-mola, é um redutor de velocidade que é um quebra-molas, dos dois sentidos do trânsito, com divisória de tachões, de calotas elevadas ali. Só depende das condições do tempo, e o secretário, como chegou aqui, sabe, né, que depende do apoio da Secretaria de Infraestrutura, mas acordado com a secretaria, vejo que a execução é iminente, professores e alunos. E isto é um mecanismo de redução. Agora, falando do principal problema, que é a galeria. O secretário Joalcê até pode me desmentir, porque ele está aqui. Conversando com ele, ele nos informou ali que o investimento é de R$1.300.000, aproximadamente. O processo licitatório, através de registro de preço, já está feito, foi aprovado, e este material deve estar chegando aqui agora no mês de julho, segundo o secretário, que me concorda que está ali olhando para cá. Né? Dia 2, começam a chegar o material para que seja executada a galeria, a tão esperada e sonhada galeria, ali naquele local, dando início exatamente por aquele problema gravíssimo que já tivemos várias vezes ali na Iris Vals, que é parte dessa galeria. Planejamento da Secretaria de Infraestrutura, informado pelo secretário Joalcei, se inicia na Iris Vals, naquele trecho ali que está danificado, que foi apresentado com tapumes, e a sequência da obra é exatamente pelo lado, no sentido norte-sul, é no sentido quem vem da Pinheiro Machado em direção a Salgado Filho, e da Salgado Filho Estilac Leal, e depois em direção ao início ali daquela galeria que está lá na metade entre Padre Anchieta e Estilac Leal. Esse material, ainda conversava com o secretário, pela vazão de água que tem em chuvas torrenciais quando acontece, segundo os engenheiros e a secretaria com planejamento, vai suportar toda esta demanda que tem de escoamento de água daquele local. E eu falei disso, senhores vereadores, porque exatamente ainda nessa semana que passou, nós estivemos lá. E é próprio nosso aqui, a Comissão de Serviços Municipais, quando a gente preside ela, a gente visita muitos locais. Então, presidente, fiz esse registro aqui, porque ainda disse aqui, diferente daquilo que era lá em 2010, quando a gente tentou resolver esse problema, com a falta de vontade do prefeito da época, diferente é hoje do prefeito, e se ele não tivesse vontade, eu ia falar aqui também. Mas diferente disso, a gente viu, e que bom que o secretário Joalcei está aí, lá está o secretário Juca, lá atrás dos senhores, lá, que pode nos afirmar e nos, inclusive, aproveitar, presidente, se for o caso, que ele nos informe dessa situação. Então, o que nos cabe como vereadores aqui, como comissão da casa, comissão permanente, não há omissão do Poder Legislativo, é sempre uma busca incessante de resolver vários problemas como esse, que é extremamente importante para a nossa comunidade, não só da comunidade escolar, de toda a comunidade daquela região da cidade, e também de interesse coletivo, obviamente, de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Convido o secretário João Alceio Juca tomar assento na bancada ao lado do vereador Clemente. Com a palavra, a vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Um bom dia especial aqui à diretora Bianca, professora Marli, essa gurizada bacana aí da Escola José Francisco, também a comunidade que nos acompanha em redes sociais. Eu queria parabenizar todos vocês da comunidade da escola pelo brilhante trabalho que foi realizado, porque eu sou professora, pedagoga, advogada, eu acredito na força transformadora do ser humano, principalmente da juventude. Eu acredito que cada um de vocês aqui presente hoje podem ser uma força transformadora positiva da nossa sociedade. E aqui é um exemplo disso. Porque esse trabalho que foi realizado nesta escola é brilhante. É brilhante e de uma grande importância. Então, cada um de vocês estão de parabéns. Desde a diretora Bianca, a professora Marli, toda a comunidade escolar, por terem um olhar para a sua comunidade, um olhar para o seu bairro, um olhar para a sua escola e para as necessidades que aquela comunidade ali experimenta e vivencia. Nós tivemos, por intermédio do nosso gabinete, denúncias de maus-tratos, aquelas tartarugas que lá vivem, que foram mencionadas aqui, apedrejadas por pessoas que por ali circulam, inclusive crianças, e que muitas morreram com o casco quebrado. Então, com o apoio do Pelotão Ambiental, nós fizemos uma ação de resgate daquelas tartarugas e tantas quantas nós pudemos resgatar, com o apoio também da colônia de pescadores, que fizeram todo um trabalho de resgate e levaram essas tartarugas para o seu habitat natural, um santuário que existe aqui no município onde vivem essas tartarugas. Então, eu aproveito também que a comunidade está aqui presente, escolar, para nos ajudarem nessa questão de bem-estar animal, de proteção aos animais, que muitas pessoas não vão ali só para olhá-las, vão ali para apedrejá-las e matá-las, né? Inclusive, se tem notícia que muitas pessoas também levam para casa para fazer de alimento essas tartarugas. Então, eu peço ajuda também da comunidade para esse olhar para os animais. E faremos novas tentativas de resgate delas, porque elas voltam sabendo que aquele riacho ali acaba chegando até o rio e elas vêm do rio para o riacho, né? Então, queremos também que vocês sejam parceiros para esse olhar de respeito e proteção aos animais. Mas o nosso gabinete também não atua só com animais. O nosso gabinete também se preocupa com as pessoas. E aqui eu vou deixar um compromisso com a escola, com a comunidade, de que nós estaremos somando forças com os demais vereadores, com esta casa legislativa, para que esse trabalho que vocês trouxeram para nós dê frutos também aqui. Somaremos esforços para que se efetivem essas soluções que vocês trouxeram para nós como sugestão, né? E na fala do vereador Clemente ali, que já está bastante avançado, inclusive orçamento, a previsão de obras, né, vereador? E também aqui com a presença do nosso secretário de obras, da Secretaria de Infraestrutura Urbana, o Juca. Então, podem ter certeza que nós estaremos somando esforços para que se efetivem essas soluções, para que realmente fique mais seguro para a comunidade daquele bairro essas travessias. Mas, principalmente, eu quero, nesse momento, dizer parabéns. Parabéns. Procurem se envolver nas questões da comunidade, buscar essas alternativas, apontar as demandas e cobrar de quem pode dar resultado. E, principalmente, sejam agentes transformadores da comunidade. Vocês não são só o futuro, vocês são o hoje também. A força de vocês é muito grande. Então, se engajem, participem e sejam agentes importantes de transformação para a nossa comunidade. Novamente, parabéns. Esse trabalho foi brilhante. Parabéns, diretora, parabéns a toda a comunidade escolar. Nos somamos junto com vocês na busca de alternativas e soluções. E um beijo bem grande no coração de cada um. Tá? Obrigada, Idris.
Passo a palavra ao secretário de Obras, Juca, João Sei.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todo o plenário. A quem nos acompanha através dessa emissão da rede social e a todos que fazem parte do Educandarem, José Francisco. A gente conversa com a professora e a diretora, a gente já sabia desse projeto e de primeira mão te deu os parabéns. Como diz a colega vereadora Márcia, é muito importante ações assim no núcleo escolar, porque eu acho que é de lá que parte a mudança para o nosso país. Tenha certeza disso. Então, eu vejo que os apontamentos em algumas situações que envolvem a pasta, qual eu estou à frente hoje, e é importante. A gente já tinha conversado com a senhora e passando, como diz o vereador Clemente, obras públicas, ela acontece de uma forma, a gente busca, se nós pudéssemos ter a rapidez e a eficácia de resolvê-las de uma maneira tão simples, seria um modo fácil, mas não é. Então a gente tem trâmites, a gente tem responsabilidade, a gente envolve não somente o recurso, pois desde o início eu falo que não foi falta de recurso, essa obra, sim, um planejamento, um aporte que tivesse condições com ela iniciasse e fosse concluída. Então, somente esclarecer dois pontos que envolvem, primeiramente, a rua Iris Valls, que desde o dia 7 de setembro, que ela caiu, eu estava lá, quando aconteceu esse fato, no momento que ela caiu, eu fui acionado junto à Defesa Civil, nós isolamos o local, fizemos a limpeza para que não causasse alagamento naquelas casas ali, fizemos uma área de risco e viemos trabalhando numa solução de imediato. O município autorizou a um registro de preço de uma empresa, pois a Secretaria de Obras não dispõe de profissionais técnicos para realizar aquela obra. É uma obra de grande porte, nós não temos condições hoje na Secretaria de profissionais que pudessem realizar. Foi autorizado o registro de preço, fizemos duas vezes e não tivemos êxito. Nenhuma empresa se colocou interessada a realizar aquela obra. E a gente buscou um plano B. O plano B foi a aquisição de aduelas de concreto na medição de 2,5 metros por 2 metros, com a capacidade de carga até de 6 toneladas, e tivemos êxito. Uma empresa de Santa Catarina venceu essa disputa, assinamos a ata, solicitamos de imediato a aquisição desse material, já com um aporte de R$ 240 mil, para a compra de todo esse material para aquela rua da Iris Valls. A empresa já se posicionou, nós encaminhamos um documento para lá, senhor presidente, já no dia 15, solicitando qual era o prazo para a entrega desse material. A empresa disse que o dia 2 de julho estará entregando naquele local mesmo já essas aduelas, para que a Secretaria comece a realizar a segunda etapa, e aí é um trabalho um pouco menos, que necessite mais capacidade técnica, nós teremos sim condições de realizar, porque compramos as galerias prontas, e como eu disse para a senhora, nós iremos limitar lá a capacidade de carga naquele local, não irá passar mais trânsito pesado, porque o negócio é restabelecer, sim, o tráfego e habilidade naquele local, e principalmente a segurança de quem transita e mora ali. A parte, como diz o vereador José Clemente, e está aqui o nosso amigo vereador Delgado, e praticamente todos os vereadores dessa casa, quando assumimos o mandato em janeiro, era a obrigação, né, vereador Marcelo, dessa casa, aquela questão da Escola José Francisco, né? Pois em dias de chuva, ali, a gente vê o alagamento naquela pista, a gente vê a preocupação dos alunos, e é uma, desde o primeiro mandato do prefeito Rony Mello, existe uma preocupação, mas como a gente colocou a casa em ordem, nós, de forma responsável, né, diretora, a gente sabe o que é administrar recurso público, e por isso a gente está colhendo hoje essa condição de maiores investimentos em nossa cidade, por ter responsabilidade em honrar os compromissos, voltar à credibilidade, é o que está acontecendo, e nós estamos vendo sim, sabemos que há muita coisa a se fazer em Uruguaiana, porém nós vemos uma cidade que está crescendo sim com obras responsáveis, uma aplicação correta dos recursos públicos, e a escola hoje ela é sabedora disso, pois também está realizando investimentos. Então, a gente se preocupou, fez o levantamento, e temos capacidade, sim, inclusive, como lembrou bem o vereador Zé Clemente, já preservado em orçamento R$ 1.300.000, vereador Delgado, presidente Paulo Clemente, R$ 1.300.000 já preservado em orçamento para aquisição de todo aquele material, para toda aquela rua da Estaca Ormazábal, que vai da Pinheiro Machado, até, são 240 metros que serão feitos. Assim que nós concluímos a Iris Valls, nós já daremos início ao trabalho ali na 24. Então, a ideia nossa no projeto do prefeito é nós recuperarmos, fecharmos aquela vala aberta, colocarmos uma galeria e criar, sim, um passeio público para aquelas crianças. Nós tivemos um local lá com o secretário José, com o secretário Cabreira, com o vereador Clemente, já fazendo a sinalização, iremos, sim, instalar nos próximos dias uma faixa elevada dos dois lados, né? Me corrija-se nos normas técnicas, é isso? Então, a gente busca, assim, a gente sabe que é importante essa participação dos alunos, que são os futuros do nosso Brasil, em participar de forma responsável, como a senhora mesmo disse. Eu conversei com a senhora lá e dou os parabéns a todos vocês, e essa é a função do Legislativo, receber que irá fazer, sim, a diferença no nosso Brasil no futuro. Obrigado a todos e bom dia.
Agradecemos a manifestação do secretário João Alcei. Sabemos da boa vontade da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Obras, eu tenho certeza que vai se encontrar uma solução. Agradecemos, em nome da Câmara de Vereadores, a presença de vocês, da Escola José Francisco, que o exemplo de vocês seja seguido por outros segmentos da nossa sociedade. É preciso reclamar? Sim. É preciso procurar resolver os problemas dessa forma, né? Uma forma educada, lúcida e consciente. Tenho certeza que o pleito de vocês vai se dar, vai ter efeito. Muito obrigado a presença de vocês. Gostaria de documentar essa presença com vocês aqui da frente. Não podemos fazer com todos, né? Mas pelo menos com pessoal que organizou o trabalho, fazer uma documentação em foto para que possamos registrar a estada de vocês aqui. Obrigado. Continuamos. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Marcelo que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento de tribuna livre número 19. Protocolo 509/2022. Mesa diretora, solicita espaço na tribuna livre para que a servidora Bruna Bela Gamba, ouvidora do Legislativo, possa falar sobre a segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Requerimento número 94. Requerimento número 94. Protocolo 516/2022. Lege, vereador Bício Padovan. Solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública nas ruas Bento Gonçalves, 3012, e Rua das Camélias, Jardim do Salso.
Consulto, senhores vereadores, se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão os requerimentos. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Marcelo que faça a leitura da indicação.
Indicação número 38, protocolo 506/2022, Lege, vereador Clemente, indica ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana a criação do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, CIMAEE.
Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos fazendo um pedido de indicação ao prefeito municipal para que nós possamos, através dessa indicação, encaminhar o nosso projeto da criação do Centro Municipal de Atendimento de Educação Especializada. Por que isso? Nós vimos que o município tem na rede municipal inúmeras crianças, adolescentes, enfim, que têm suas necessidades especiais, e dentre o atendimento dessas crianças necessita também não somente da área de educação nessa especialização para tratar essas crianças, mas também com a área de saúde. E muitas vezes uma criança que está num determinado educandário e tem uma determinada necessidade, tem que deslocar desse local para outro. E nós, verificando a estrutura aqui da escola, hoje Cecília Meireles, aquele amplo espaço que tem ali, e eu sei que a Secretaria de Educação tem um projeto, porque eu conversei, por isso que nós fizemos a indicação, conversei com a Secretária de Educação, é possível de que a gente consiga realizar naquele espaço todo o atendimento em forma de centro especializado. Não precisaria deslocar de um lugar para o outro se naquele local tivéssemos a condição de atender, tanto na educação quanto na saúde, essas pessoas que precisam de atendimento especializado. Já havia dito isso ao prefeito, o prefeito também tem bom entendimento disso, então estamos encaminhando através de um projeto de lei, mas de indicação para que o executivo possa analisar e tomar as devidas providências que esperamos que seja o encaminhamento a esta casa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Coloco em discussão a indicação. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura das moções.
Moção número 104, protocolo 508/2022, elege vereador Marcelo Lemos, moção de pesar aos familiares do senhor Luiz Ayrton Dornelles de Dornelles. Moção número 5, protocolo 512/2022, elege vereador José Clemente, moção de congratulações e louvor à Corporação de Bombeiros Militares em Uruguaiana pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro.
Coloco em discussão as moções. Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, mais uma vez uma manifestação. Estamos caminhando uma moção de apoio em relação ao Dia do Bombeiro, que agora é dia 2 de julho, considerando a relevância do serviço que a Corporação de Bombeiros realiza para a nossa sociedade em geral. Não é uma particularidade do município de Uruguaiana, mas nós precisamos aqui referenciar esses valorosos integrantes da Corporação de Bombeiros, uma vez que muitas das suas ações são desenvolvidas com deficiência de efetivo, com as necessidades reduzidas que precisam para um atendimento que não deixa de ser qualificado, mas há um empenho bastante grande desses, no caso Uruguaiana, militares estaduais, e nós soubemos de que o nosso efetivo aqui não é o suficiente para atender aquilo que precisamos, e precisamos então, aproveitando a data desta lembrança, numa data como temos o dia 2 de julho, fazer esse reconhecimento a todos aqueles que desenvolvem essa atividade. Muito obrigado.
Coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em regime de urgência urgentíssima, solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa e a chamada nominal para aprovação do regime ao PL número 88.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 89/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 8.792.105,35. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas A, da Secretaria Municipal de Educação, na funcional, aquisição de mobiliários, equipamentos tecnológicos, eletrodomésticos, ferramentas e veículos, na categoria econômica de equipamentos e material permanente 4756 e 4757, fonte de recursos 0020 MDE. Valores destinados à aquisição de imobiliário e equipamentos para as escolas da rede pública municipal. E, B, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, orçamento participativo, projeto Olho da Comunidade, na categoria econômica de indenizações e restituições 4762, fonte de recurso 0001, livre. Valor para pagamento de indenização, empresa Sérgio Adriano Pereira, ME, processo administrativo protocolado sob o número 18232-2020. servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução de verba do recurso livre e do superávit financeiro do MDE 0020, repassado à conta corrente número 30021, dígito 0, agência 2844, Caixa Econômica Federal, conforme extrato da reserva de saldo e documentos a melhor análise. Por todo o exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Miago, Prefeito Municipal.
Algum dos vereadores deseja discutir? Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. É mais uma suplementação com valor significativo, oriundo de recurso livre. Isso tem me causado preocupação, tendo em vista que é nítido que o orçamento está subestimado. Tendo em vista que o nosso orçamento, a previsão é de 372 milhões, e nesse ritmo nós vamos nos aproximar, e eu estou dando uma estimativa de forma empírica, porque nós não estamos nem no meio do ano, nós vamos chegar a 440 milhões. Então, o orçamento está extremamente subestimado. E isso preocupa, porque tu transforma o orçamento numa peça fictícia. Já não é a primeira vez, né? Nós estamos... Uma vez por sessão tem a abertura de crédito adicional com origem de recurso livre. E fica essa preocupação. Fica essa preocupação, o PPA, LDO e a LOA nada mais são do que o planejamento, nada mais são do que a execução dos recursos públicos, nada mais são do que a tradução do serviço público para a coletividade. Agora há pouco falava o secretário Juca sobre a questão deles vals. Eu na hora não me dei conta, estou um pouco debilitado, mas ele falou que dia 7 de setembro, dando a entender que dia 7 de setembro que foi interditado a Erisvalls, não. A Erisvalls está interditada em 3 anos. 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e meio que está interditado lá, não foi dia 7 de setembro. Então, com uma suplementação dessas, com um superávit desses que não estava planejado, não estava previsto, já dava para ter executado a obra, né? Então, eu externo essa preocupação aos colegas. Nós vamos ter aí mais de 20% do orçamento como superávit do recurso livre, como aconteceu ano passado. Ou não está se fazendo o planejamento adequado, ou está sendo feito de forma deliberada para que se tenha investimento em áreas determinadas. Mas é importante frisar, porque daqui a pouco a gente não precisa mais ter orçamento, não precisa mais ter a LDO e a LOA. Vai votando conforme vai entrando recurso no caixa da prefeitura. Obrigado.
Alguém mais que queira se manifestar? Não havendo mais quem queira se manifestar, colocamos em votação.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, não. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azuma, ausente. 8 votos sim, 1 não e 1 ausência, senhor presidente.
Com 8 votos sim, 1 ausência e 1 voto não, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PL número 88. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da justificativa e a chamada nominal para aprovação do regime ao PL número 89.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 88/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 8.792.105,35. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas A, da gestão pessoal, na funcional, folha de pagamento, na categoria econômica de auxílio alimentação 906, fonte de recursos 0001 livre, valor para pagamento de auxílio alimentação aos servidores. B, da Secretaria Municipal de Fazenda na Funcional Desenvolvimento Fazendário na Categoria Econômica de Serviço e Tecnologia da Informação e Comunicação, fonte de recursos 0001 livre, valor para empenho de serviço de aluguel de impressoras. C, do Fundo Municipal de Saúde na Funcional, pagamento de salários e encargos trabalhistas na Categoria Econômica de Indenizações e Restituições 4296, fonte de recursos 0040 ASPS, valor para pagamento de rescisões de pessoal na Funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde e investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação na Categoria Econômica de Outros Serviços de Terceiros, pessoa jurídica 981, fonte de recursos 0040 ASPS, valor para serviço de energia elétrica, serviço de laboratório, e na Categoria Econômica de Equipamentos e Material Permanente, 985, fonte de recurso 0040 ASPS, valor para aquisição de van. D, da Secretaria Municipal de Educação, D1, na Funcional, Transporte Escolar Rural, na Categoria Econômica de Passagens e Despesas com Locomoção, 1661, fonte de recurso 1048, transferência convênio para o transporte escolar, valor para atender despesas com o transporte escolar rural, superávit 1.179.795,88 e provável excesso de R$ 56.036,08. D2, na Funcional, manutenção do quadro de pessoal educação fundamental na Categoria Econômica de Obrigações Patronais, 1059, na Categoria Econômica de Outros Benefícios Assistenciais e Servidor, 1065, na Categoria Econômica de Auxílio e Alimentação, 1068. D3, na Funcional, manutenção do quadro de pessoal educação fundamental na Categoria Econômica de Vencimentos e Vantagens Fixas, pessoal civil, 1087, na Categoria Econômica de Obrigações Patronais, 1089, na Categoria Econômica de Outros Benefícios Assistenciais e Servidor, 1095, na Categoria Econômica de Auxílio Transporte, 1100. D4, na Funcional, manutenção do quadro de pessoal educação infantil pré-escola na Categoria Econômica de Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, 1102. Na Categoria Econômica de Obrigações Patronais, 1104. Na Categoria Econômica de Outros Benefícios Assistenciais e Servidor, 1110. Na Categoria Econômica de Auxílio Alimentação, 1113. E na Categoria Econômica de Auxílio Transporte, 1115. Todas as fontes de recurso, 0020 MDE. Valores para adequações e despesas para pagamento da folha dos servidores e encargos. E, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Funcional, gestão da CEMUD, na Categoria Econômica de Serviço e Tecnologia da Informação e Comunicação, 1142. Fonte de recurso 0001 livre. Valor destinado à contratação de serviço de licença de uso do aplicativo ABG-APP. ABG, pronúncia não sei. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução de verbas de recursos livres e vinculados, o provável excesso de arrecadação do Programa de Transporte Escolar PATE 1048, conforme memória de cálculo e superávites financeiros do Programa de Transporte Escolar PATE 1048, repassado à conta 04047075-0, dígito 0, agência 0430, Banrisul, e do recurso MDE 0020, repassado à conta corrente número 30021, dígito 0. Agência 2844, Caixa Econômica Federal, conforme extrato das reservas de saldo e documentos a melhor análise. Por tudo exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade o protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano.
Sim.
Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente.
Sim.
Vereador Azul, uma ausente. 9 votos sim e 1 ausência, senhor presidente.
Com 9 votos sim e 1 ausência, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PL número 89. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça leitura do parecer ao PL 87.
Projeto de lei número 87/2022, protocolo 505/2022, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 483.784,50. Parecer. Analisando o presente, verificamos que, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Esta abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde. A. Da Secretaria Municipal de Administração, na funcional, manter e aprimorar as atividades da SECAD e atender aos encargos gerais do município na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, entre parênteses 890, fonte de recursos 000001 livre, valor para empenho de serviços de tecnologia da informação e comunicação. E na categoria econômica de obras e instalações, entre parênteses 895, fonte de recursos 0001 livre, valor para complementar saldo necessário para reforma do telhado de salas da SECAD, supervisão de compras, material e serviços gerais. Comissão de Finanças e Orçamento. B. Da Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, garantir o funcionamento da parte administrativa e funcional da CEMIUR, na categoria econômica de indenizações e restituições, entre parênteses 1188, fonte de recursos 0001 livre, valor para indenização à empresa MAC Veículos Eireli, referente a serviços prestados com alocação de máquinas mediante termo de ajuste de contas, observado a legislação pertinente. E, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, educação para o trânsito, investimentos em equipamentos, veículos e para a modernização do trânsito e melhoria da segurança no trânsito, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, entre parênteses 1263, fonte de recursos 1009, multa de trânsito, recurso vinculado, valor para a realização de curso de agentes de trânsito para profissionais que executam atividades de fiscalização. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução de verbas de recursos livres e vinculado, conforme extratos da reserva de saldos, em anexos à devida análise. Diante do exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 27 de junho de 2022, relator, vereador Celso Duarte, e votos de acordo. Lido o parecer, senhor presidente.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 87 está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Bispo Padovan, que faça a leitura das matérias de expediente.
Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Complementar número 4, Protocolo 513/2022, Leste, dos vereadores Carlos Delgado e Marcelo Lemos. Acrescenta parágrafo 2º e renumera parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 3, de 6 de agosto de 2014. Plano diretor.
Solicito aos líderes de bancada que indiquem os vereadores para a formação da comissão especial.
Só um minutinho, senhor vereador, senhor presidente. Eu vou fazer a leitura da justificativa. O acréscimo do parágrafo do inciso 2º, em consequente renumeração de parágrafo único do artigo 97 da Lei Complementar número 003/2014, que dispõe sobre o desenvolvimento do município de Uruguaiana, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e ambiental e da outras providências. Justifica-se pela necessidade de regulamentação das atividades ligadas ao ramo náutico, proporcionando um acesso fácil e rápido ao rio, primando, inclusive por questões de segurança, uma atenção necessária e indispensável para o desenvolvimento do turismo náutico local. Bancada Progressista, vereador Carlos Delgado. Bancada PDT, vereador Marcelo Lemos. Lida a justificativa, senhor presidente. Agora, então, a formação da comissão especial para análise do PLC 4/2022, que altera o artigo 97 do plano diretor.
Então, vereador Celso, pelo PP. Vereador Clemente, pelo PDT. Vereador Cristiano. Vereadora Márcia. Sim. E Bispo Padovan.
Republicanos.
Republicanos. Então, formada a comissão. Vereador Celso, vereador Clemente, vereadora Márcia, vereador Padovan e vereador Cristiano. Ok. Passamos à justificativa de ausência parlamentar número 40.
Justificativa de ausência parlamentar número 40, protocolo 507/2022 LES, vereador Paulo Cleino Bing, encaminha a justificativa de ausência na reunião ordinária do dia 21/6/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 58, protocolo 510/2022 LES, Executivo Municipal encaminha resposta ao ofício número 104/2022 de LES, em atenção ao requerimento número 74/2022 do vereador Bispo Padovan. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 9, protocolo 511/2022 LES. Empresa BRK Ambiental encaminha o ofício número 211 em resposta ao ofício 407/2022 de LES. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios número 125/129/2022 e autógrafo número 79. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 424/434/2022, ofício número 90/92/2022, Comissão Especial de Revisão Legal. Período das comunicações, senhor presidente.
Gostaria de convidar os senhores vereadores para, após a sessão de hoje, passarmos à sala da presidência, que é a convite do vereador Egídio Carvalho, a administradora da Santa Casa, Thaís Arâmburo, se fará presente para fazer uma solicitação. Período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 37ª reunião ordinária. Obrigado.